Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Esses dias eu tava andando com o Koa, a gente tava indo pro mercado. Você não sabe quem é Koa, meu filho mais novo, tá? E ele é muito doidinho, ele é bem biruta, ele é muito engraçado, ele é cheio de vida e cheio de loucura dentro dele. Mas ele não fez tanta loucura nesse dia, não. Mas a gente estava chegando no mercado, e aí no mesmo complexo do mercado, tinha uma loja muito interessante para uma criança. Era uma loja de shake de proteína, sabe? Gel de carboidrato. Cadê a galera da maromba aqui? Vocês sabem o que eu tô falando? É maromba mesmo, olha lá o Muki. Caraca. Mais Espírito Santo. E aí o meu filho, chegando naquele lugar super interessante, ele avista aquela loja, que pro nosso irmão aqui é uma loja de fato muito interessante, né? Mas pro Koa não é tão interessante, apesar de ele achar que ele é um gigante, né? Ele ainda é tipo desse tamanho. Mas ele viu aquela loja e ele saiu correndo na direção daquela loja, com toda a força que ele tinha, falando: mamãe, mamãe, apontando e falando: mamãe. E aí eu olhei e falei: o que está acontecendo na cabeça do meu filho? Porque se eu pudesse pedir uma coisa para Deus, seria: Deus, me deixa entender o que passa na cabeça dessas crianças, porque eu não sei, acho que nunca saberemos, só o Senhor pode nos dizer, porque funciona de um jeito muito diferente. Mas quem sabe que a gente aprende muito com as crianças. Se você não tem uma criança perto de você, cara, fica perto de... Não pega uma, não rouba. Mas fica perto de alguma. Sobrinho, um primo. Ou então vai lá na estação 5.2, fica olhando, mas explica. Você fala assim: eu não sou louco. Não sou esquisito. Só estou falando o que a pastora falou fazer. Porque se vir uma pessoa olhando na estação 5.2, a gente vai achar que é uma coisa esquisita. Mas vai lá, só para analisar. E fala: ordens da diretoria, tá bom? Cara, e aí o meu filho saiu correndo para a direção daquela loja e eu falei: o que que ele viu naquele lugar? Porque cargas d'água, ele está indo com tanta vontade naquela loja. E ele saiu correndo e eu olhando e falando: o que que está acontecendo? Quando a gente chega perto daquela loja, eu vendo aquela loja de shakes e mais shakes, porque eu não sei o que mais tem numa loja daquelas, eu confesso. Eu sou da saúde, mas eu não sou da maromba. Tenho que entrar para ficar mais forte. Mas aí o meu filho tinha uma perspectiva um pouquinho diferente. E ele viu, cara, a melhor propaganda de todas para você colocar numa loja de marombeiros: um boneco do Hulk. E ele: mamãe, mamãe, Hulk, Hulk, Hulk. Eu falei: caraca, o Hulk, o que que o Hulk tá fazendo nessa loja? Mas pelo visto deve fazer sentido, porque se tava lá é porque a galera deve olhar e ver. Esta é a visão profética. Quando eu tomar esse shake de proteína, me tornarei como Hulk. E aí ele foi entrando, ainda tinha outros super-heróis. Tinha Homem-Aranha, tinha Superman, tinha também o Homem de Ferro. Daí tinha o Coringa. Esse eu não entendi, porque o Coringa nem forte é. Mas ele tava lá. Só que quando eu vi o meu filho correndo em direção àquela loja, que para mim não era nada de interessante, e para mim, na minha perspectiva, não era nada de interessante para ele, ele percebeu algo que eu não tinha percebido. E aí Deus começou a falar comigo, porque Deus fala em todo momento, a todo momento Ele fala, a gente só precisa querer ouvir. E Deus começou a ministrar o meu coração, Ele falou: Júnior, muitas vezes você está perdendo o que eu estou fazendo, porque a tua perspectiva está aqui, ó. A tua perspectiva está condicionada. A tua visão, ela está viciada a ver de uma certa forma. E você não percebe as coisas novas que eu estou fazendo. Às vezes você está vendo aqui e você não tem a visão profética que eu tenho para te dar, porque você não muda a sua perspectiva. O Koa já estava vendo o futuro. E eu estava só vendo ali o presente. Mas Deus começou a ministrar o meu coração. Muitas vezes nós perdemos o que Ele está fazendo, porque a nossa perspectiva não está alinhada com a dEle. A gente está com uma perspectiva torta, errada, disfuncional, viciada, e a gente perde o que Ele está fazendo. A gente não consegue ver claramente, a gente não consegue ver profeticamente aquilo que Ele está falando, porque nós estamos acostumados demais a ver de uma certa forma. Estou falando com alguém aqui? Pelo menos comigo eu falei. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu não vejo as coisas de Deus, porque eu estou acostumada demais a ver as coisas de Deus de uma certa forma. Domingo passado Ele veio de um jeito. Ah, esse domingo Ele vem igual. No ano passado Ele visitou a gente daquela forma. Este ano visitará Ele a nós da mesma forma. E às vezes a gente perde porque ele está falando para a gente: eu sou sempre novo, por mais que eu nunca mude, eu sou sempre novo. Será que você não está fazendo o algo novo que eu... Será que você não está percebendo o algo novo que eu estou fazendo? E às vezes a gente está acostumado demais a viver talvez um evangelho ou um cristianismo desse jeito. E a gente tem sempre aquela perspectiva e aquela expectativa de que vai ser assim, foi assim, vai ser assim de novo, e vai ser de novo, e vai ser de novo. E a gente acaba colocando Deus numa caixinha de que se a gente faz isso, acontece isso, destrava aquilo, e aí vai para aquilo. Só que Deus está falando para a gente nessa noite: muda a tua perspectiva. Porque se você mantiver a perspectiva aqui, você não vai perceber o novo que eu estou fazendo com olhos diferentes. E a própria Bíblia, de novo, um paradoxo, que eu amo a Bíblia, porque esse paradoxo nos mantém na atenção. Deus é sempre novo, mas Ele nunca muda. Seja como criança. Mateus 19 fala: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Seja como criança. Agora, não fique para sempre como criança, não fique sempre bebendo leite. Você tem que ir para um alimento sólido. Ou seja, seja como criança, mas não seja como criança. O que Deus está querendo nos falar? Quando Ele fala seja como criança, para você receber o reino de Deus, você precisa ter uma visão de uma criança, você precisa ter um coração de uma criança, pronto para crer, pronto para acreditar, pronto para descobrir o novo, mesmo que o novo esteja numa embalagem que parece ser a mesma de ontem. Só que a gente não se mantém naquilo de criança, porque senão a gente vai ser um cristão há 20 anos bebendo leitinho todos os dias. E Deus fala: nós temos que comer algo sólido. E aí eu gosto de traduzir que Ele fala que nós temos que comer churrasco. Amém? Eu gosto de uma carne. Alguém mais? Desculpa, veganos. Mas quando eu leio Gênesis, a Bíblia fala pra gente comer animal. Mas eu vou continuar aqui. Eu também não concordo com a produção em massa, mas a Bíblia é a Bíblia, é a verdade absoluta. Volta, Júnia. Só que aí Deus está falando então pra gente: permaneçam como crianças, mas não permaneçam como crianças. Tenha o seu coração ainda como criança, sua visão de uma criança pura, fresca, nova. Mas não fique sempre se alimentando das mesmas coisas. Às vezes você olha para as pessoas ao seu redor e você vê que talvez elas estão comendo muito mais carne que você, e você talvez está numa sopa ainda. Ou então talvez você olhe e fala: cara, eu estou comendo um banquete, mas essa pessoa ainda está tomando leite. Por quê? Porque talvez a pessoa não entendeu a vida de oração que ela tinha que entrar. E a oração, ela destrava coisas na terra. Coisas que já estão destravadas no céu, ela destrava na terra. Ligue aqui aquilo que já está ligado, desligue o que tem que ser desligado. Nós precisamos entender que a oração, ela é extremamente poderosa, e a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, quando nós oramos, quando nós desenvolvemos, quando nós damos seguimento àquilo que Deus começou, primeiro passo é, através da oração, você vai vendo aquilo de se desenvolver. Eu estou lendo um livro muito bom, já estou relendo ele, na verdade, que é um chamado à oração, e ele conecta muito que se a gente não está crescendo, muito provavelmente é porque a gente não está orando. E aí ele faz a pergunta o tempo todo: você ora? Se a gente ora, a gente vê a nossa vida sendo transformada. Se a gente ora, a gente vê a nossa vida crescendo. E eu vou te falar uma coisa: não é a tua oração que te transforma, mas é o Deus que você encontra na sua oração. Só que se você não orar, você não vai permitir com que Deus venha destravar o poder dele através da sua oração. Ou seja, não é a sua oração que faz, mas sem a sua oração ele não faz. Eita, paradoxos maravilhosos. Mas Deus está nos ensinando: mantenha um coração de criança. Continua com esse olhar diferente de todos os adultos. Porque a gente adulto, às vezes, a gente acaba ficando muito viciado, muito acostumado do jeito que a gente vê as coisas. Mas cresça, amadureça, se desenvolva. Você precisa crescer no evangelho. Você não pode comer a mesma coisa que você comia no ano passado. O teu pão não pode ficar embolorado. Amém? Todo dia é algo novo, é algo fresco. E o meu filho mais velho, ele gosta muito de carro. E ele identificava as marcas dos carros desde cedo, assim, é um negócio dele. E ele gostava do carro do papai, e era um Volkswagen. E aí toda vez que ele via um Volkswagen, ele falava: carro papai, carro papai. E aí a gente, na direção da escolinha, todos os dias, ele falava: carro papai, carro papai. E aí eu, como uma madura, falava: meu filho, que bonitinho, parece, mas não é o carro do papai. Deixa eu te explicar uma coisa, eu já estou vendo esses carros aqui há muito tempo. Você está achando que está acontecendo alguma coisa? Você está achando que está vendo o carro do seu pai? Você está achando que está tendo um despertar? Você está achando que está tendo um avivamento? Mas deixa eu te explicar, não. É só mais emoção. Às vezes a gente se coloca como essa mãe júnior. Para um filho que vem, acaba o café da criança. Estou vendo o carro do papai. E a gente vem e a gente acaba matando a fé. Falando, parece, mas não é. Você acha que você está vendo algo novo de Deus, mas deixa eu te explicar, eu estou aqui há mais tempo. Não é bem assim. E Deus está falando para a gente, muda sua perspectiva, aprenda como uma criança. E veja aquilo que você não está vendo. Porque o que eu aprendi é que toda vez que ele falava carro papai, eu é que era a que dava com a cara no muro, porque tinha o bendito carro do papai. Ele estava vendo com olhos frescos, aquilo que eu não conseguia ver com olhos viciados. E eles me ensinam muito isso, porque toda vez é algo novo. E aí, mais uma vez, nesse nosso super caminho para a escolinha deles todos os dias, se você vive em São Paulo, você sabe que São Paulo é sempre em obras. Então, toda vez a gente passa pela mesma obra, não importa o ano que passa, porque sempre tem obra lá. Toda vez. E tem o que numa obra? Tem trator, tem caminhão, tem todas essas coisas, né? Meus filhos, como vocês sabem, já gostam de carro, gostam de motor, gostam de barulho, gostam de potência. E aí, passando por lá, uau, mamãe, uau, nossa, Coa, o que você viu, Zac, o que você viu? Um trator, uau, mais um trator pela 29ª milésima vez. Não é assim que conta, mas vocês entenderam. Toda vez ele vê o trator e toda vez ele fala, uau, que legal, uau, que incrível, nossa, um trator, uau, um guincho. E muitas vezes a gente olha e a gente vê de novo, ah, Deus curou de novo, mais um trator, é legal. Nossa, Deus rompeu naquela família, mais um trator, legal. Nossa, Deus apareceu de novo no culto, mas afinal é mais um caminhão, a gente já está acostumado a ver. Ele está falando para a gente, mantenha o seu coração no uau, é mais um caminhão. Olha, ele pode vir parecido com o de ontem, mas existe algo novo, porque ele não é a mesma coisa de ontem, hoje é um novo dia. Uau, mais um caminhão. Uau, mais um trator. Uau, mais uma cura. Uau, uma cura de cadeira de rodas. Uau, uma cura de dor de cabeça. Uau, qual é a cura, Deus? Eu não me importo qual é, mas eu vou continuar com o coração de uau. Eu vou me manter como uma criança que toda hora está vendo algo novo, toda hora está vendo algo incrível, toda hora está vendo uma nova faceta de Deus. Um Deus que é sempre o mesmo, mas é sempre novo. Vocês sabem, santo, 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 santo. Isso nos ensina que é uau, 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 de todos os cantos, todos os lados, todos os dias. Basta a nossa perspectiva mudar. Se a gente se disponibilizar a perceber o novo de Deus, a gente vai descobrir coisas incríveis. E Ele está fazendo algo novo. Você está percebendo? Você está percebendo. Significa que está lá, você só precisa perceber. Às vezes você está olhando aqui e você só precisa mudar um pouquinho a tua perspectiva para começar a ver o que Ele está fazendo de novo. Amém? Amém. Eu creio, eu quero. Eu quero ser uma pessoa que não importa quanto tempo está no Evangelho, continua olhando o algo novo de Deus. E aí então, Números 13, o nome da nossa pregação é o seguinte, uvas ou gigantes? Uvas ou gigantes, eu gosto de falar esse nome porque eu gostei desse nome que eu dei. Às vezes eu gosto do nome das pregações e aí eu gosto de falar eles. Daí você pode anotar aí, hashtag uvas ou gigantes, tá bom? Gostou? Não? Vocês estão mortos? Estão vivos? Estão comigo? Ah, estão, então tá bom, tá bom. Glória a Deus, mais Espírito Santo, aviva-nos. Essa passagem aqui, ela está falando, eu não vou entrar muito a fundo, você sabe, você conhece, Josué e Caleb, espias, vão para a terra, tudo aquilo. Porque é um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Por que, Deus? Por que a gente sai do lugar e o lugar não sai da gente? Tipo eu, saí do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não sai de mim. Não tem como, ele não vai embora. Mas sabe, às vezes a gente está caminhando no deserto e a gente está tentando se desfazer de um Egito que já devia ter saído, mas ele continua lá e talvez uma caminhada que poderia durar 11 dias, ela dura 40 anos, porque a gente está com a perspectiva errada. E eles estão nesse momento aqui. Moisés recebe uma direção de Deus e ele recebe a direção de mandar os espias irem para a terra que Deus estava prometendo para eles. E aí é esse momento, não tem muito mais o que falar. Esse é o momento da história. E aí ele começa o versículo 1 falando o seguinte, disse o Senhor a Moisés, quem aqui sabe que é bom quando o Senhor fala disse o Senhor a Moisés. Significa que ele falou algo diretamente para você, cara. Disse o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel. E eu gosto de focar nos verbos, porque para mim eu acho que tem muita... Eu gosto de focar em todas as palavras, na verdade. Mas os verbos, eles são importantes. E nesse momento aqui, são três verbos que me chamam a atenção. Disse, envia, darei. Disse o Senhor a Moisés, envia os homens, porque eu vou dar essa terra. Quando Deus, ele fala algo para a gente age em cima daquilo e ele faz o mais, o além, o abundante. Quando Deus te dá uma palavra, você só tem que agir em obediência para que ele venha dar prosseguimento para aquela palavra. Então, se Deus falou alguma coisa para você, pode ter certeza absoluta que ele vai cumprir aquilo que ele falou. Porque ele não é homem para mentir. Então, o que ele fala, ele faz. O que ele fala, ele cumpre. Agora, o cumprimento dessa palavra é condicionado a uma única coisa. Não é quão bom você é, não é quão incrível você é, não é quão especial, quão eloquente, quão líder você é. É quão obediente você é. Disse Deus, envia, darei. E aí mais um pouquinho para frente a gente vê que Moisés toma essa atitude de enviar. Quando Deus fala, nós agimos e ele faz. E às vezes você pode falar assim, Júnior, mas peraí, Deus me deu palavras, só que eu não estou vendo elas se cumprirem. E aí eu te pergunto, você fez o número 2? Você está cumprindo, você está agindo em cima daquilo que ele já te liberou? Porque toda a palavra de Deus carrega dentro de si toda a capacidade, todo o poder, tudo necessário para que ela venha a ser cumprida. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente e extremamente poderosa. Disse Deus, haja luz e houve luz. Toda a palavra de Deus carrega dentro de si tudo que é necessário para que ela venha a ser cumprida. Em toda semente de maçã já existe uma macieira. Às vezes a gente não vê e a gente precisa ver. Mas a macieira já está lá. As outras maçãs já estão lá dentro. Basta nós termos uma perspectiva diferente acerca daquilo. Então ele fala, disse o Senhor, envia, darei. O meu primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje, a gente não vai ter no telão, mas é que a gente tem que ouvir as direções de Deus e obedecer às direções de Deus. E dentro disso a gente tem que confiar nos líderes que ele coloca nas nossas vidas. Porque mais para frente, então, no versículo 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, analisai a terra. A gente pode interpretar desse jeito. Moisés era um bom líder, Moisés era um bom homem, Moisés era um homem que ouvia diretamente do Senhor. No capítulo anterior a gente vê um momento que tem uma leve facçãozinha tentando ser levantada, porque será que Deus só fala com Moisés mesmo? E aí Deus vem e justifica, porque não é a gente que tem que se justificar, Deus mesmo justifica a gente, glória a Deus por isso. Fica tranquilo que no tempo certo ele vai vir e vai trazer o negócio certo, certeiro e perfeito para aquele momento. E aí, então, ele fala, olha, com alguns eu falo com visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então, abaixa aí, se situa, basicamente ele está falando isso, segura e obedece o líder que eu coloquei na sua vida. Eu não estou falando aqui de tiranismo, eu não estou falando aqui de você olhar e falar, nossa, mas... Não, estou falando um líder temente ao Senhor, traz direções vindas do Senhor e nós precisamos confiar e acreditar que aquela pessoa ouve de Deus e nos submeter àquela visão. Estarmos debaixo de uma mesma missão, a submissão. Eu não estou falando só liderança de igreja, não, que às vezes você está achando que é isso. Não, estou falando liderança dentro da tua casa, liderança dentro do teu escritório, liderança dentro da tua família, liderança dentro da tua escola. Existe o princípio de que nós temos que nos submeter a líderes e orar por eles, pelas autoridades na nossa vida. E se nós cumprirmos com esse princípio, não tem como não haver bênção em cima do princípio. Porque Deus é um Deus de princípios. Mas aí muitas vezes a gente fala, não, mas peraí, é que aquela pessoa ali, ela não teme a Deus, e aí tipo assim, não dá para eu obedecer aquela pessoa porque tu não tá entendendo. Que... Presta atenção, enquanto não desonra a Deus, submeta-se e fique e permaneça. E se você ainda não é casado, escolha certo a pessoa com quem você vai se casar, para depois não chorar. Mas é verdade. Escolha, se você já está casado, existe poder para restaurar qualquer situação. Não deixe o inimigo vir falar que não. E mulher, continua ali, se submeta, porque o cabeça da casa, glórias ao pai, é o homem. Hoje é dia da mulher, mas eu vou falar do homem. Ha! Só para dar um nó na cabeça da galera. Sabe? Às vezes a gente quer justificar o porquê da gente não obedecer e não seguir as ordens e não seguir as direções de um certo cabeça na nossa vida. E Deus está só falando, você pode só se humilhar um pouquinho debaixo da minha poderosa mão para que no tempo certo eu venha te exaltar? Será que você pode só acabar um pouquinho com o teu orgulho e o teu ego e permanecer aqui e honrar o princípio? Será que você pode acreditar que os líderes que eu coloquei na sua vida são bons líderes? Nós, como Igreja Zion, nós temos uma direção e uma missão bem específica, bem clara, uma visão para essa igreja. E se você está de acordo, vem junto com a gente. Se você não está de acordo, vai na bênção, procura uma outra casa com visão cuja a qual você se adequa e confia e concorda. Fez sentido? Às vezes esse português deu trabalho para a gente, né? Mas sabe, se de verdade, sinta-se livre. Se você não se adequa à visão dessa casa, sem mágoas, vai com Deus, acha um lugar que a visão esteja de acordo com a sua e submeta-se. Agora, se você está aqui, estamos todos nós, não é todo mundo está submetido debaixo da mesma visão, porque a visão vem de Deus, não do Teófilo. A visão vem do Senhor, amém? Então nós estamos ali submetidos, nós estamos juntos com uma só igreja. Assim como a gente vê Zion, Quito, Lisboa, Zion, Recife, Zion, Butantã e São Paulo, Morumbi, qual? Esqueci alguma, gente? Tá com tanta já? Que eu tô começando a fazer sudoku para aprender de novo a memória, sei lá como é que chama esse. Tem algum que tem para isso? Mas nós somos várias igrejas com uma mesma visão, com um mesmo chamado, e nós precisamos entender e nos alinhar e nos adequar e estar debaixo dessa visão. Precisamos então nos submeter a uma liderança. Deus traz um direcionamento e Ele traz sempre através de um homem. Calma, feminista, fica tranquila. Homem, eu tô falando homem e mulher, tá bom? Ele traz sempre... Cutuquei, tem problema não, gente. Temor de homem já ficou lá atrás. Mas ele traz sempre a visão através de uma pessoa. Ele traz a visão e ele expande aquilo. A gente precisa então entender, Deus está falando e Deus escolheu uma pessoa para falar, não quer dizer que aquela pessoa é mais ou menos especial, significa que ele simplesmente escolheu aquela pessoa e falou, é você. E a gente se submete e trabalha junto e acredita naquilo. E Moisés, ele é um bom líder, porque depois que ele envia, ele vai falar o seguinte, subi, penetrai, analisai. Analisai é um verbo que eu adicionei aqui, tá bom? Mas ele tá falando, veja as montanhas, veja se é bom, se é mal, veja as cidades, veja as pessoas, veja tudo. Analise e veja se aquele lugar é de fato bom. Então ele tá falando assim, olha só, galera. Deus mandou a gente pegar essa terra. Ela é nossa, ele já falou que ia dar. Então vocês, espias, que ele me determinou quais seriam os escolhidos, vocês vão analisar essa terra, vocês vão subir, pega uma perspectiva um pouquinho diferente, uma perspectiva dos altos, do lugar que Deus já falou que ia nos dar. Vocês vão penetrar, porque você tem que se infiltrar nas áreas da sociedade. Ele fala, penetrai as montanhas. E quando eu leio montanhas, eu não consigo não pensar nas sete montanhas, nos sete montes, nas sete esferas, como é que você queira chamar isso? As sete áreas da sociedade que nós temos que nos infiltrar e que nós temos, de fato, que governar. E ele está falando, então, você sobe, você penetra e você analisa, porque aquilo lá já é o que Deus falou que ia nos dar. E às vezes você está aqui hoje e você fala assim, não, Júnior, realmente, Deus falou que eu ia para a área da saúde, mas tipo assim, acho que eu perdi a visão no meio do caminho, acho que eu não estou mais entendendo. Hoje é a noite, em nome de Jesus, que Ele vai restaurar a tua visão do porquê você está lá e do que você tem que fazer lá. E Ele está falando, sobe, penetra, se infiltra, analisa, porque já é teu. Amém? Pode palmas, aplaude todo mundo junto, vai, para não ficar mexuruca. Então Moisés, de novo, um homem temente ao Senhor, ele recebe uma direção de Deus, ele recebe as estratégias de como cumprir aquilo, e ele fala, vocês vão subir, vão se infiltrar e vão analisar. Então, suba no monte da sociedade que você é chamado, se infiltre, analise e saiba aquilo que está lá, aquilo que Deus já prometeu, porque aquele lugar já é teu. Porque quando ele falou que ele ia dar, ele vai dar. Amém? Porque quando Deus fala, é ponto final. Quando Deus fala, já está consumado. Quando Deus promete, não tem mais o que acontecer contra aquilo. Só depende da sua obediência constante. Amém? E aí, então, Moisés está falando com eles. Analisa tal, não sei o quê, parará. E essa terra, cara, que é nossa, No fim do versículo 20, ele fala o quê? Tende ânimo. Cara, por que que Moisés fala para aqueles espias terem ânimo se eles estavam espiando uma terra que já era deles? Tende ânimo, olha só. Vocês vão subir, vocês vão se infiltrar, vocês vão analisar, vocês vão perceber aquele lugar, mas olha, presta atenção, tenha ânimo. Por quê? Vocês sabem do The Sand, não sabem? Aconteceu, glória a Deus, coisa incrível. Passou o The Sand e a gente começou a receber várias mensagens. Uau, glória a Deus por tudo que aconteceu. Mas, ó, segura firme. Uau, glória a Deus por tudo que aconteceu. Foi incrível, maravilhoso. Fica firme. Glória a Deus. Tenha ânimo. Glória a Deus. Não deixa a sua fé se arrefecer. Por quê? Porque depois de todo o grande milagre de Deus, existe algo que vem tentar parar aquele milagre. Existe algo que vem tentar falar que aquilo, a coisa não aconteceu. Eu vou te falar uma coisa. Antes de todo milagre, depois e antes, sempre vai ter alguma coisa para te falar, para tentar acabar com a tua fé e para te falar que aquilo não aconteceu. Um dia antes do The Sand, a gente recebeu uma informação da médica do Zach que foi um pouquinho chocante. Naquela semana, ele tinha sido picado, Zach, meu filho mais velho, ele tinha sido picado, ele é super alérgico, fica com ferida, sangue e tal, aquela coisa toda, mas eu sempre trato do mesmo jeito. Sempre, e sempre funciona. Daí foi passando a semana e aquilo que deveria estar melhorando começou a piorar. Porque não faz sentido, mas né? Daí na sexta-feira à noite, ele foi para pediatra, eu já tinha deixado ele com a minha mãe, eu estava me arrumando, literalmente naquele momento, me arrumando para ir para uma reunião do The Sand, e o The Sand ia acontecer naquele dia seguinte. Eu e o Teófilo estávamos indo para a reunião, depois a gente ia voar para Brasília, porque a gente ia começar o dia lá. E aí a notícia chega e fala, é o seguinte, se o Zach, se o pé dele não melhorar até amanhã de manhã era que dia mesmo? O dia do The Sand. Se não melhorar até amanhã, ele vai ter que ser internado. Claro, bem normal, uma notícia bem normal para você receber antes de um dia desses. Ela falou, não, porque tem assim, corre risco, né, de gangrena e amputação, então a gente tem que levar ele para o hospital, porque afinal, é claro, né, todo dia você corre o risco disso. Só que naquela hora que aquela notícia veio para mim, a minha primeira reação foi tipo, meu filho! Mas a minha segunda reação foi, pera só um pouquinho. Deixa eu me alinhar com o que está acontecendo, deixa eu alinhar a perspectiva. Eu posso ver shake de proteína, mas eu posso também ver um Hulk. Eu posso ver algo que Deus está fazendo, ou eu posso ver o que o inimigo está tentando fazer. Porque se hoje nós estamos nos arrumando para ir para uma reunião com as pessoas que iriam pegar no microfone naquele dia seguinte e iriam liberar algo sobre a nossa nação, e no dia seguinte iria acontecer algo como um marco na nossa nação, que foi o The Sand, e bem hoje eu recebo essa notícia aí de que se amanhã não melhorar, ele vai ser internado, isso só pode ser o capeta. Só que presta atenção. Está na hora da gente começar a dar uns glória a Deus quando a batalha espiritual vier na nossa direção. Porque se não tiver batalha espiritual, significa que a gente está na outra direção, que é a direção que a gente não devia estar. Então, quando veio aquilo, eu falei, não, calma aí, peraí. Isso aqui é alguma coisa que o inimigo está fazendo. Eu orei, chorei, entreguei para Deus e eu falei, Deus, é o seguinte, enquanto eu estou cuidando dos seus negócios, o Senhor vai e cuida dos meus negócios. Enquanto você está cuidando dos propósitos de Deus, fica tranquilo que Ele vai cuidar dos seus. E outra coisa, eu estou aqui para te falar, o Zach é muito mais filho de Deus do que ele é meu, ele só está emprestado para mim por enquanto. Isso foi aquela lição que eu aprendi no dia que ele nasceu, que é outra história, mas tem uma pregação que eu até menciono isso. Mas que o menino quase morreu. Eu entendi, não é meu, é teu. Então tá bom, Deus, seja feito conforme a tua vontade. Esse garoto vai viver e ele vai ser uma voz para essa nação, etc. Eu tenho que entender que as coisas que Deus me dá, elas não têm a ver comigo, mas com o que Ele quer fazer através de mim. Eu tenho que entender que o filho que Deus me deu não é meu, é dele, mas Ele está me usando para fazer alguma coisa naquele filho. Mas muito maior vontade de cuidar daquele filho tem ele do que eu. E enquanto eu tive aquele momento, o Teófilo chegou em casa, eu contei o que tinha acontecido, a gente orou, eu chorei mais um pouquinho, e a gente foi para a reunião, eu fui em paz, eu falei, eu estou focada no que Deus está fazendo. Uvas ou gigantes? Uvas ou dificuldades? Quando a gente chegou naquela reunião, uma senhora que ama muito a gente, não é dessa igreja aqui, ela é de outro lugar, mas ela com todo o melhor intento no coração, ela virou e falou assim para mim, Júnia, a gente soube o que aconteceu com o Zach, caramba, nossa. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Ela, não, mas vamos focar nele nessa reunião? Aí eu virei pra ela. Aí eu falei, não, Aí as pessoas vão falar, que mãe sem coração. De novo eu falo, fica tranquilo, porque o teu amor de homens ficou lá em 17 de abril de 2010. No dia que ele morreu, ele não voltou mais, glórias a Deus. E eu falei, não, ela, não, mas calma aí, ele é seu filho. Eu falei, mas fica tranquila, porque nós já movemos os nossos intercessores, eu sei que isso aqui é espiritual. E se Deus está me mandando estar aqui, ele está cuidando do meu filho que está lá, eu não vou focar no que o inimigo está tentando distorcer e fazer, eu vou focar no que Deus está fazendo, amém? Então naquele momento eu poderia ou olhar para as mentiras do inimigo, ou olhar para a falsificação das coisas que o inimigo faz, porque eu tô aqui para falar. Tô aqui para te falar uma coisa também. Isso aqui te acordou, que bom. O inimigo não faz nada novo. Tudo que ele faz, na verdade, é só uma cópia e já está ultrapassado. Então você já venceu. Então eu posso ou focar naquilo que é ultrapassado, ou focar naquela besteira, ou focar naquele negócio ali, ou eu tô focando naquele Hulk que eu tô vendo, eu tô focando naquela uva que eu já percebi naquela terra, eu tô focando na palavra que Deus já falou que ele ia fazer, eu tô focando no que Deus prometeu e não no que o inimigo tá tentando fazer contra. Tende ânimo. Quando a gente olha mais pra frente, a gente vê lá no Novo Testamento Jesus Cristo falando: no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Moisés está dando aqui uma palhinha do que ia acontecer mais pra frente através da boca de Jesus, já sendo inspirado pelo Espírito Santo. Tenha ânimo, por quê? Porque quando você vira cristão, quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todos os seus problemas se acabaram? Não. Nunca mais haverá dor? Não. Nunca mais vai ter dificuldade? Não. Mas tem aflição. Não, não tem aflição, não. Mas tenha bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Não tem aflição. Deixa a aflição ir embora. Tenha bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Se ele já venceu, significa que é um ponto final que ele já colocou e não tem o que o inimigo tente fazer. Eu posso fazer contra. Você só precisa focar. Eu continuo tendo bom ânimo, porque no meio da minha aflição eu sei que ele já venceu. Eu continuo tendo bom ânimo, porque no meio do Zac, com esse risco aqui de gangrena na perna, super normal, ele já venceu. Ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ele já levou sobre si toda a infecção. Tenho bom ânimo e eu mantenho meus olhos no foco. Eu mantenho os meus olhos no propósito. Eu mantenho os meus olhos na terra prometida. Eu mantenho meus olhos na visão profética. Porque talvez a tua visão natural, ela vai te falar, você tem que levar o teu filho para o hospital. Mas a tua visão profética vai falar, fica tranquilo, porque essa guerra já foi vencida no espiritual. Amém? E aí Moisés, então, como esse bom líder incrível, ele fala, tenha ânimo e trazei do fruto da terra. Porque antes de todo romper, existe uma dificuldade. E depois de todo milagre, existe ainda dificuldades. Uhul! Depois de todo milagre, vai ter batalha espiritual. Yeah! A louca, né? Eu tô celebrando. Sabe por que eu tô celebrando? Porque significa que você está fazendo algo que é agressivo no reino de Deus. Significa que você está causando alguma transformação. Se a tua vida tá tranquila demais, meu querido, levanta da cadeira e vai fazer alguma coisa. Levanta a cadeira e vai começar a chutar a porta do inferno. Mas faz alguma coisa. E se vier retaliação, fica tranquilo, porque tu tá no propósito de Deus e ele protege os seus. Eu estava tranquila, porque eu sabia que Deus ia cuidar do Zac, porque eu estava numa palavra, eu estava num propósito, eu estava indo numa direção que não era minha, era dele. Então eu não vou me preocupar com aquilo que pode vir de retaliação, eu não vou me preocupar com aquilo que pode vir de mal, eu vou focar no que ele está fazendo, eu vou focar no bom, eu vou focar no novo, porque de novo, o inimigo nunca faz nada novo. Tenha ânimo e guarde as provas, esse é o ponto número 2. Tenha ânimo e pega do fruto da terra. E ele fala aqui logo depois, porque esse aqui eram os dias das primícias das uvas. Por isso que chama uva, tá bom? O nome dessa pregação. Tenha ânimo e pega do fruto da terra. Sabe por quê? Quando vocês voltarem de lá, vocês vão ter visto coisas difíceis. Vocês vão ter visto um povo difícil demais de se vencer. Vocês vão ter visto um lugar difícil demais de conquistar. Vocês vão ter visto as dificuldades. Vocês vão ter percebido as aflições. Vocês vão ter visto as adversidades. Tenha ânimo e guarda do fruto. Porque depois que você viu a terra prometida, você precisa de uma prova de que aquilo lá já é seu. Você precisa de uma prova de que aquilo é bom. Aquela prova, aquela uva, aquele fruto, não tinha nada a ver com pregar para as pessoas, ou criar uma teologia correta, ou criar alguma coisa assim, mirabolante. Não, era simplesmente para eles olharem e falarem, é bom de fato. Quando Jesus multiplica pão e peixe. Vocês lembram? Era aquele momento caos total, porque tinha muita falta. Só que aí Deus vem, Ele faz um milagre, e Ele não só faz um milagre, mas Ele faz um milagre abundante. E Ele faz um milagre e faz sobrar quantas cestas? Pode falar com tranquilidade, pode falar. Nossa, gente. Quantas cestas sobraram depois do milagre? 12, glórias ao Pai, gente. Isso aí, pode ir com tudo. Se você não lembra dessa história, você vai entrar no pano bíblico da Zion para você lembrar dessa história todos os dias da sua vida, amém? E para você responder com toda a força e fé que você tem. E certeza, porque você leu. E aí, eu te pergunto também outra coisa. Isso é fácil, não é pegadinha. Quantos discípulos tinham? Então, por que cargas d'água me sobram 12 cestas enquanto tinham 12 discípulos? Porque depois de um grande milagre, Deus sabe que nós precisamos levar provas para nós mesmos, nos lembrarmos do que Ele já fez e lembrar que Ele vai fazer de novo. Porque depois daquele milagre, eles entraram num barco e eles não estavam com Jesus naquele momento e veio uma tormenta e eles tiveram medo. Se tão somente eles olhassem para aquelas cestas de pão. Guarda as provas. Guarda do fruto da terra. Pega essas cestas e se lembra do que Deus já fez. Sabe, depois do descend, vou continuar usando de exemplo. Na verdade, deixa eu só falar uma coisa antes. Milagres absurdos aconteceram pro descend. E vocês sabem, cara, a gente não achou que podia encher um estádio, enchemos três. E não foi a gente que encheu, foi o próprio Deus. Foi uma coisa sobrenatural. Milagres atrás de milagres, a chuva caindo no meio daquela sequidão, daquele deserto que estava o estádio do Morumbi. Gente, muitos milagres. Agora, quando eu olho para o descend, eu olho e eu vejo uma igreja que deixou de lado tudo que separa e resolveu focar naquele que une. Amém. Então, quando eu olho para o descend, eu percebo que houve uma unidade da igreja e que algo Deus está fazendo. Porque para juntar líderes de toda essa nação, focando nele, é algo divino. Aí a gente estava conversando com o pastor um pouquinho depois e o pastor falou assim, cara, foi incrível, tá não sei o quê. E poxa, eu achei que, nossa, a igreja estava se unindo. Daí, você viu que essa semana aqueles pastores lá começaram a brigar na internet? Depois do milagre, vai vir uma voz para tentar te falar que aquilo não aconteceu. Agora, eu vou olhar para os pastores brigando ou eu vou olhar para o descend, que para mim é uma prova de que a igreja está se unindo? Então, quando eu olho para o descendo, eu não vou prestar atenção no que aconteceu, nas influências que as pessoas sofreram pelo inimigo e começaram a brigar e começaram a perder aquilo. Eu vou prestar atenção e eu vou guardar a prova. O descendo não é a resposta para tudo que nós estamos vivendo. O descendo não é o único avivamento que está acontecendo nem no mundo, nem no Brasil. O descendo não é a única coisa que Deus está fazendo, mas o descendo é uma delas. E o descendo, para mim, é uma prova. Guarda do fruto da terra, guarda os teus cestos, olha para o descendo e se agarra, porque a igreja ela vai ser unida. Amém? Não tem como a igreja não ser apresentada vitoriosa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Não tem como, porque a Bíblia já fala que é isso. Então não tem como. Então eu olho para o descendo e falo, é isso, já está começando a se cumprir. A igreja vai ser apresentada, a noiva de Cristo vai ser apresentada a Ele. Perfeita, linda, gloriosa. Vai ser. O inimigo pode falar que não, pode tentar vir mostrar várias coisas, mas eu estou olhando e estou falando assim, Ele está fazendo. Eu estou nessa perspectiva aqui. Você pode olhar dessa aqui, mas eu estou olhando dessa daqui. E eu vou continuar concordando, eu vou continuar crendo e orando a partir desta perspectiva. Vendo de uma forma diferente e percebendo o que Deus está fazendo. Guarda do fruto, porque você precisa se lembrar do milagre que Deus fez na sua vida. Guarda os cestos, porque no meio, até você chegar ao próximo milagre, você vai precisar de umas provas dos milagres anteriores. No Velho Testamento, eles construíam altares quando eles tinham um encontro com Deus. Eles cavavam poços, e eu acho que às vezes a gente precisa fazer um pouquinho mais disso hoje. Tu não vai sair aqui cavando poço no meio da Corifeu. Mas você precisa cavar uns poços dentro de você, você precisa levantar uns altares dentro de você, você precisa achar algum quadro mental para você começar a colocar as uvas que você viu da terra prometida. Pega no teu quadro mental e começa a colocar aquele pão e aquele peixe que foi multiplicado e você gruda lá e você se lembra. Até chegar ao próximo milagre, eu sei que Ele fez isso, eu sei que Ele fez aquilo. Eu continuo me lembrando disso e Ele vai fazer de novo. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele começou a fazer, porque Ele vai fazer de novo. E aí, mais pra frente, no versículo 27, Os espias chegam e eles relatam a Moisés, e eles falam o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto da terra. Moisés, nós fizemos assim como você mandou a gente fazer, e realmente aquela terra, verdadeiramente mana, leite e mel. Verdadeiramente, da palavra verdade, da raiz do grego verdade, do aramaico verdade, do inglês verdade, que significa verdade. E a verdade, ela é imutável, ela é inabalável. Verdadeiramente aquela terra mana leite e mel. Presta atenção, quando Deus fala uma coisa para você, não é para você colocar uma vírgula depois, não é para você continuar a frase, não é para você continuar. Se Ele falou, é ponto final e ponto. E Deus fala para eles que Ele vai dar a terra, e eles vêm e eles constatam: fomos àquela terra, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto, esta é a prova, estamos confirmando que de fato aquele negócio é bom. Daí o que que o homem faz? Ô, ser humano abençoado do Senhor, a gente começa a próxima frase. Só que a gente começa a próxima frase com o pronome de adversidade. Por quê, né? Porém, o povo que habita nesta terra é poderoso demais, e as cidades grandes e fortalecidas demais. Quando Deus te fala uma coisa, põe uma coisa na tua cabeça. Não põe vírgula, não põe pronome de adversidade. Não põe mais, não põe porém, não põe entretanto, não põe contudo, não põe todavia. Não põe. Se Deus falou, é ponto final e vai e faz. Quando Deus fala, é ponto final. Banda, pode subir aqui comigo. Só que a gente, às vezes, a gente ouve o que Deus está falando, mas aí a gente pega e fala assim: não, verdadeiramente, muito boa é, porém, eu vejo isso, e isso, e isso, e essa dificuldade, e essa incapacidade, e essa impossibilidade, e eu estou vendo esse gigante, e eu estou vendo... Sabe, é difícil, Júnia, tá na área da psicologia, sabe, Júnia, é difícil, tá na área da política. No mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa quão difícil seja, existe sempre uma uva que você pode ver naquele lugar. Amém? E aí eles estão aqui nesse momento e eles relatam, e aí quando a incredulidade aparece naquele lugar, presta atenção, contra a incredulidade você não argumenta, você não debate, você não conversa, você não troca ideia. Quando a incredulidade vem, você tem que vencer na oração e você tem que vencer espiritualmente. Incredulidade é um espírito. E aí aquele espírito começa a entrar e começa a mexer na cabeça das pessoas. E de novo eu falo, com incredulidade a gente não debate. Eles vêm e falam, verdadeiramente muito boa, mana leite e mel, porém. Agora vem a melhor parte da pregação. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. E uma coisa eu gosto, cara, que o Velho Testamento ensina pra gente, que a gente não tem que ser politicamente correto. A gente tem que ser celestialmente correto. Se você precisar calar um povo incrédulo, vai lá e cala. Mas não deixa essa incredulidade começar a se infiltrar no seu meio. Não deixa essa incredulidade começar a se infiltrar na sua igreja. E sabe o que ele faz? Eia! Acordei todo mundo agora. Eia! Porque, de novo, contra a incredulidade você não conversa. Quando vem falta de fé, você não vem tentar explicar e falar: é o seguinte, presta atenção, né? Deixa eu te explicar todos os pontos que você tem que acreditar. Não, vem incredulidade, tu se levanta e tu fala: eia! Ei, a incredulidade não fica aqui, incredulidade não entra nessa casa, incredulidade não entra nessa igreja. Fica de pé comigo. Sabe, nem Jesus conseguiu operar alguns milagres nos lugares onde não havia fé. Quando tem falta de fé, tu tem que se levantar e falar: ei, então vira pra pessoa que tá do teu lado e tu vai falar: ei! Vira pra outra pessoa e fala: eia! Mas não só isso, porque se você tem a palavra de Deus dentro de você, você não só para a incredulidade, mas você declara a verdade. Você não só para a incredulidade, mas você declara a visão. Você declara a promessa. Você declara aquilo que Deus está falando. E Ele fala o seguinte: subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, de novo, tu vai pegar o carioca que tá dentro de você, que eu sei que tem. Você vai virar pra pessoa que tá do teu lado e você vai falar: eia! Subamos! Possuamos! Certamente prevaleceremos!
último ponto da nossa mensagem de hoje, segura aí. Proteja a sua fé. Presta atenção. Quando Josué e Caleb foram para a mesma cidade, Josué e Caleb foram para o mesmo lugar, Josué e Caleb foram para a mesma terra, Josué e Caleb foram para a mesma promessa, Josué e Caleb estiveram no mesmo lugar que aqueles outros espias. Agora Josué e Caleb viram uvas, eles viram gigantes. Você vai entrar em certos lugares da sociedade que Deus já te prometeu. Você vai entrar com outros espias. Se eles não tiverem vendo uva, tira eles de perto de você. Júnior, você está falando para eu não amar? Não. Ame os incrédulos, só não construa com eles. E de novo eu vou falar. Ame todos. Ame os incrédulos. Não tem como mudar isso. Isso é palavra de Deus. Agora não construa com eles. E quando vier a incredulidade, tu vai se levantar e tu vai falar: eia, aqui não. Porque com incredulidade a gente não troca ideia. Com espírito maligno você não conversa, você só cala a boca, fala um eia e declara a verdade. Sabe, Jesus, ele estava no meio do povo, veio um pai desesperado e ele fala: Senhor, será que você pode ir orar pela minha filha? Ela está doente. Aí Jesus fala: claro, eu vou. E eles estão no meio do caminho. Eles estão indo em direção a uma promessa. Eles estão indo em direção a um milagre. E aí vem uma mulher cheia de fé. E ela muda o script. Vem uma mulher cheia de fé que toca nas vestes do Senhor. Ela somente toca nas vestes dele, porque ela sabe que se tão somente ela tocar, ela será curada. E ela extrai virtude. E todo aquele povo, toda aquela galera vê um milagre sobrenatural acontecendo nos olhos deles. Eles veem uma mulher que há 12 anos sangrava parar de sangrar. Eles veem uma mulher excluída sendo... Jesus falando com aquela mulher excluída da sociedade. Eles veem um grande milagre. Uau! Jesus curou! Uau, os médicos desse mundo não conseguiam, mas o grande médico conseguiu. Glória a Deus! Mas aí sabe o que é que vem depois? Incrédulos. Mestre, não, Senhor, por que que você ainda incomoda o mestre? A tua filha morreu. Lembra? Depois de um grande milagre, ou antes de um grande milagre, e Jesus estava no meio de dois, vão vir incrédulos para tentar desmentir aquilo que Deus falou. Jesus estava naquele momento vendo o sobrenatural invadir a terra, e basta uma palavra de um incrédulo, basta uma liberação de um espírito de falta de fé, ninguém mais acredita. Sabe o que é que Jesus faz? Ele protege a sua fé. Ele fala: é o seguinte, sai todo mundo daqui, todo mundo que está me seguindo que não crê, vai embora. Continuo te amando, depois eu vou orar por você, mas presta atenção, o que eu vou fazer agora, eu preciso daqueles que creem comigo. Pedro, Tiago, João, vem. Proteja a sua fé. Escolha as pessoas que estão construindo com você. Ame a todos. Construa com alguns. Ame a todos. Sem discriminação. Sem acepção. Construa com alguns. E Pedro, Tiago e João estão no caminho falando: lembra quando você curou minha sogra? Jesus, lembra quando você multiplicou pão e peixe? Ei, Jesus, lembra quando você curou o cego? Ei, Jesus, lembra quando o paralítico andou? Sabe o que Jesus precisava? Ele precisava se lembrar das coisas que o Pai tinha feito através dele, porque ele era 100% Deus, mas ele operava 100% como homem. Então ele precisava ter a sua fé incendiada, e naquele caminho para um milagre, ele precisava se lembrar dos milagres anteriores. Ei, Jesus, eu lembro do que você fez, eu tô aqui, eu continuo crendo. E aí você põe pessoas perto de você que vão falar: Maria, João, ciclano, fulano, eu lembro. Você lembra quando aquela porta do emprego se abriu quando você mais precisava? Lembra quando a sua mãe foi curada daquele câncer? Lembra quando Deus veio e fez o impossível onde você achava que não tinha mais esperança? Eu lembro do romper, e eu tô aqui para incendiar a sua fé. Vai, fica firme, continua, ame a todos, construa com alguns. Proteja a sua fé. Para tu entrar na promessa que Deus tem para você, você não vai entrar com todos. Quando a gente vê aqui aqueles que murmuravam, aqueles que não creram, eles não podiam entrar na terra.
pegue pessoas que creem e que vão incendiar a sua fé. E que vão lembrar você no meio do caminho. Ele fez isso, ele vai fazer de novo. Ele fez mais aquilo, ele vai fazer mais uma vez. Presta atenção, eu lembro desse romper. Aí você começa a falar, eu lembro daquele outro romper. Eu lembro do outro, eu lembro disso, disso, daquilo. Eu lembro quando todo mundo era contra a gente, mas a gente creu no que Deus falou. E nós continuamos e fomos até o destino. E naquele caminho a fé de Jesus está sendo levantada. Daí ele chega naquela casa, daquela menina. E ele fala, por que vocês estão chorando? Ela somente dorme. A tua fé vai incomodar. A tua fé vai mexer nas pessoas e elas vão rir de você. Yes! Porque se elas estão rindo da tua fé, significa que a tua fé é tão grande que não tem como você cumprir aquilo que você está crendo. Então só Deus mesmo. Pode rir, meu querido, pode rir. Eu vou continuar focando no que Ele está fazendo. Quando Deus te dá alguma coisa, vão ter pessoas que vão ser contra, vão ter pessoas que vão rir, vão ter pessoas que não vão acreditar. E você continua. Eu lembro, Pedro, Tiago, João, lembra disso, lembra daquilo. Aí ele faz o quê? Tira os incrédulos mais uma vez, só para te mostrar que para você viver o que ele tem para você viver, você precisa tirar os incrédulos de perto de você. Não distorça. Ame a todos, construa com alguns. E aí eles entram naquele lugar. E ele fala, Talita, come. Talita, come. E Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Você tem coisas que foram mortas dentro de você. Talvez você mesmo enterrou. Mas Ele está te lembrando nessa noite que elas não estão mortas, elas somente dormem. Talita, come. Talita, come. Deixa Deus restaurar, deixa Deus ressuscitar aquilo que está dentro de você. Aqueles sonhos que nem seus são. Aquelas promessas que nem suas são, são dele mesmo. Talita, come. Existe poder de ressurreição nessa noite. Existe poder de restauração nessa noite. Ele tira, ele manda aquela menina se levantar. E aí todos ficam admirados. Mas Jesus, ele continua escolhendo aqueles que creem e construindo com aqueles que creem. E Deus nessa noite está querendo falar para você. Ouça as direções do Senhor, agarra as direções do Senhor, não larga das palavras de Deus, confia nos líderes na sua vida, vai nas estratégias que eles estão trazendo, vai, analisa a terra, tenha ânimo, guarda o fruto, guarda o cesto e proteja a sua fé, proteja a sua fé, proteja a sua fé. Para você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você vai precisar escolher aqueles que caminham com você. A unidade, ela custa muito. Não é fácil estar unido, mas não existe poder maior do que quando uma igreja se une e ora. Não existe poder maior liberado do que quando o povo de Cristo se une e ora. E nós precisamos começar a colocar aqueles que creem perto da gente. Então levanta suas mãos onde você está. Senhor Deus, nessa noite... Nós oramos e nós pedimos e nós clamamos por um aumento de fé, para nós querermos no impossível, para nós sermos um povo de eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Eia, encontre em nós, Senhor, um eia para matar a incredulidade. Encontre em nós um eia para acabar com a incredulidade dentro da igreja. Encontra em nós, Senhor, um eia e um posicionamento que declara a verdade. Espírito Santo, eis-nos aqui. Aumenta a nossa fé agora, Senhor. Aumenta a nossa fé. E traz à nossa memória Pedro, Tiago e João, que devem caminhar conosco. Traz à nossa memória as pessoas que vão incendiar a nossa fé. Eis-nos aqui. E eis aqui também o nosso...